tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 222, do eu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 222, eu tô aqui com o pessoal do Centrismos. É isso aí, vamos a eles então. E aí, Marcel Zanetti, tudo bem?
Meu nome é Marcel Zanetti, eu sou estudante de estatística da UFMG, aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Sou um dos fundadores do Centrismos. Hoje eu sou diretor acadêmico daqui, então eu cuido da parte de produção de conteúdo, de definição de pauta. A gente tem uma equipe muito boa aqui trabalhando junto comigo. E para mim, assim, é muito bom ter a oportunidade de falar aqui no Terraço. Eu que comecei a acompanhar o movimento quando eu comecei também a acompanhar economia, interessar por isso. Acho que vocês claramente chegaram num ponto em que vocês furaram a bolha, né? Vocês não são mais um movimento só de economistas para economistas, uma página ali para liberais, para ortodoxos. É, inclusive, assim, eu conheci o Terraço por conta da indicação de um professor meu de história do ensino médio, um professor que definitivamente não é liberal, definitivamente não é ortodoxo. Então, assim, vocês fazem um post defendendo a reforma da Previdência, ele é conta, por exemplo. Mas mesmo assim, ele um dia recomendou essa página, falou que vocês faziam um trabalho muito legal, na época vocês tinham ido no Pânico falar um pouquinho sobre finanças. Então, assim, né, acho que vocês chegaram ali realmente a ter uma repercussão muito boa, muito grande, e é uma página que a gente se inspira muito aqui dentro do Centrismos. Acho que o João e a Mariana vão concordar comigo. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui.
Gostei disso de furar a bolha, cara. Realmente, é sinal de que estamos, então, atingindo nosso objetivo terraceiro principal. E aí, João Pedro, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, né? Nunca se sabe. Meu nome é João Pedro, tenho 18 anos, sou estudante de desenvolvimento de sistemas no Colégio Técnico da UFMG e sou um dos cofundadores do Centrismos e atualmente sou diretor de setor de projetos na organização. Bom, o setor de projetos fica responsável por organizar tanto a questão logística quanto o conteúdo de projetos que não são simplesmente a produção de textos, que ficam mais para o setor acadêmico, cujo diretor é o Marcel. Por exemplo, o projeto de vereadores. A gente fica responsável por organizar a questão logística, organizar a questão do formato, a plataforma que a gente vai utilizar para fazer esse tipo de projeto, enfim. E é isso. Atualmente nós temos só um projeto que já foi finalizado, foi de vereadores, mas outros estão por vir, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Caio, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito do Terraço. Durante meu ensino médio, eu me apaixonei por economia, comecei a estudar um pouco por conta própria, enfim. E o Terraço, junto a outros veículos, foram minha porta de entrada para o pensamento econômico. Enfim, é realmente uma honra estar aqui e também é uma honra ter, por exemplo, participado do projeto Nobel de vocês, escrevendo sobre o John Hicks. Enfim, estou muito honrado de estar aqui e agradeço imensamente o convite, especialmente representando uma organização que eu tenho tanto carinho, que é o Centrismos.
Cara, muito legal saber que nós tivemos uma contribuição, ainda que marginal, para te trazer para esse mundo da economia e da política. E também ela, a queridíssima Mariana Cabral. E aí, Mariana, tudo bem?
Bom, queria agradecer primeiramente o convite do Caio, né, que é um amigo muito querido. Eu sempre brinco que ele é tão, tão querido, tão fofinho, que eu acho que é realmente uma pessoa que eu nunca nem vi, um hater ou nada do tipo. Ele nem parece, eu fico brincando, né, advogado, pô, tem licença poética pra isso. Eu brinco que ele nem parece economista, de tão simpático que ele é. Não que eu possa falar muita coisa, né, porque realmente a bolha jurista também não é lá essa simpatia toda, mas o Caio realmente, ele é uma unanimidade, não tem como, né? É a minha simpatia mesmo. Então, agradecer primeiramente a ele pelo convite, eu fiquei muito honrada, principalmente porque eu fico feliz de me relacionarem aos Centrismos, eu fico realmente lisonjeada, não tem como não ficar, mas como eu falei pra ele na hora do convite, E ele falou, olha, convide quem você achar que é também da liderança. E eu não tive dúvidas, entendeu? Como eu nunca tive, sabe? Marcel e João, entendeu? Eu sou suspeita pra falar, eu fico brincando que eles são meus filhos, porque realmente, apesar de eu ser advogada, formada, já trabalhar há um tempo, tá no mercado de trabalho há um tempo, ter experiência de trabalho, pós-graduação, tudo isso, indo já pra uma linha, né, mais... Como o seu, eles têm 18 anos, né, os dois, por coincidência, são os mais novinhos do projeto, mas são os que mais me chamaram a atenção desde o começo. Então, eu, como adulta, né, pessoa, poxa, eu tenho 28 anos, eu tenho experiência, eu já conheci bastante coisa e eu realmente fiquei muito surpresa com a postura e a responsabilidade dos dois. Eu não tive a menor dúvida, eu falei, não, vamos levar os dois. O Mosca está muito ocupado, apesar de ser também da liderança, ele é, bom, residência medicina, não precisa nem falar mais nada, né, mas também igualmente querido, igualmente como se fosse um filho. E, enfim, quem não me conhece do Centrismo, provavelmente me conhece do Bem-Estar Capital. É um prazer estar aqui falando com vocês. E é muito legal estar num podcast que todos os meus amigos escutam. Não necessariamente o pessoal da bolha política, né? Que é a bolha que a gente mais atua, né? Do movimento político, do movimento liberal, a galera mais social-democrata. Enfim, é não necessariamente a galera da política, mas um podcast que vai além. Um podcast que literalmente fala com economistas, né? Eu vejo meus amigos de economia, que não são poucos, todos seguem ali. Então, quem diria, né? Que eu estaria aqui um dia. Nem consigo, nem caiu minha ficha ainda, na verdade. Então, primeiramente, queria agradecer. E a parte que eu fiquei responsável por explicar seria mais ou menos o impacto que o movimento e a gente, né, acabou sentindo desde junho. Foi junho de 2020 que a gente meio que nasceu, entre aspas.
Ah, sim, assim você me deixa lisonjeado. Muito obrigado. E é claro, concordo totalmente com você. Para falar do movimento, é sempre melhor trazer quem tem o maior conhecimento direto e quem está na ponta da lança, por assim dizer. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Marcel, conta pra gente um pouquinho da história do movimento, dos centrismos.
É interessante você perguntar isso, Caio, porque os centrismos ele surge como um movimento completamente espontâneo, completamente despretensioso. Então, um grupo de jovens resolve discutir política, cria um grupo no WhatsApp, a gente vai divulgando esse grupo pelas redes sociais, para conhecidos, amigos que se interessam, e vai chegando gente de todo o Brasil, de todas as áreas do conhecimento ali, engenharia, direito, economia, gente que trabalha, gente que só estuda, gente que faz duas graduações, gente que já participou de projetos antes, já inclusive tem um pé na política, e gente que está começando agora a descobrir esse mundo. A gente tem ali gente que pensa muito diferente, que discorda sobre muitas coisas, mas que mantém alguns valores universais. Eu acho que esses valores universais são até hoje a chave dos centrismos. Então, todo mundo ali defendia democracia, direitos humanos, pautas sociais e, ao mesmo tempo, de um outro lado, também entendia, por exemplo, que economia de mercado, em um maior ou menor nível, era a única saída viável que a gente tinha hoje para um arranjo da economia, né? Que você não tem espaço para um socialismo da maneira que se concebia antes. Depois vai surgir o Clube do Livro dos Centrismos, que é um projeto que eu considero o embrião do movimento, é um projeto que existe até hoje. E a partir desse Clube do Livro que a gente começa a discutir clássicos formadores da política, do liberalismo, da economia, a partir desse Clube do Livro a gente entende que existe uma demanda de fora por movimentos que deem espaço para uma pluralidade de ideias. Movimentos ali que não sejam necessariamente apenas liberais ou apenas social-democratas, mas movimentos que de fato permitam uma riqueza de discussão e um melhoramento do debate público no sentido de você dar espaço para mais pautas e dar espaço para um diálogo. E a gente resolve preencher essa lacuna. Então a gente começa a criar páginas nas redes sociais, a gente cria no Instagram, no Facebook, no Twitter, para exatamente divulgar as nossas ideias e para dar esse espaço para o debate. E a gente também cria um site. Nesse site a gente começa a publicar textos dos nossos membros e de colaboradores externos sobre pautas que a gente considera essenciais de serem divulgadas. Então, inclusive, fica aqui o convite para quem não conheceu o site, é centrismos.org. Tem muita coisa bacana publicada lá, muito texto bom. Realmente recomendo aí que vocês vejam. E a coisa começa a dar certo. As pessoas começam a acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Inclusive, muita gente relativamente famosa, gente que nós admiramos muito dentro dos centrismos, tão economistas, jornalistas, especialistas na área de política, humanidades, finanças. Eles começam a acompanhar também a nossa página, inclusive alguns a recomendar a nossa página, o movimento. E aí a gente começa a pensar em outras coisas para serem feitas também. Então, ali em outubro, na época das eleições, a gente fez um projeto muito bacana de entrevistas com vereadores ali. E a gente pegou desde centro-esquerda até centro-direita. Gente do Novo, do PDT, da Rede, do Cidadania, PSDB, de várias correntes ideológicas e quis ouvir o que eles tinham a dizer, né? A dar um espaço para essa divulgação de vereadores ou candidatos a vereadores que fossem longe dos extremos. Agora a gente está pensando em muito projeto bacana também. Fizemos recentemente um processo seletivo, inclusive, para que os novos membros entrassem. A gente teve aí mais de 50 inscrições, que foi um número alto para um movimento que acabou de começar e que é completamente voluntário. Então, realmente foi um negócio muito bacana.
Uma coisa muito louvável é o fato de que um movimento como o de vocês busca mais a união, busca mais a convergência do que as diferenças. Você pode discordar das pessoas? Claro que você pode, é normal, é natural, a gente discorda mesmo. O que você não precisa é encarar quem discorda de você como sendo um inimigo seu. Até porque, de fato, é justamente com esse adicionar de nuances que o debate realmente fica interessante. Pregar para convertido pode parecer uma boa ideia, mas te isola da realidade. Você passa a encarar que tudo que você conhece, que todo mundo tem aquela mesma opinião, e isso não é verdade, e isso é muito ruim. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. João, conta para os nossos ouvintes qual é o diferencial para quem faz parte dos centrismos.
Essa é uma ótima pergunta, e participar dos centrismos é uma experiência extremamente engrandecedora, é muito intensa também, que tem várias camadas. Bom, me perdoem, mas acho que essa resposta vai ser um pouquinho longa. Acho que a primeira coisa que a gente nota é a questão do contato com pessoas relevantes dentro do debate público brasileiro, sabe? Você ter contato com economistas, com presidente de movimentos suprapartidários, movimentos de renovação, presidente de partido, deputados, vereadores, enfim, senadores também, enfim, é uma experiência muito interessante. É até meio estranho, porque tudo aconteceu tão rápido, sabe? E antes essas pessoas que ficam numa espécie de torre pra gente, pra nós réis mortais, começar a ter um contato ativo com elas é algo muito interessante. E aprender com elas também, sabe? Aprender com o pessoal que tem experiência nesse meio é algo muito, muito engrandecedor e que traz lições não só pra dar continuidade ao movimento, mas também, assim, pra projetos que eu venho a ter durante minha vida, eu creio. Além disso, acho que outra questão muito relevante para quem faz parte dos centrismos é o amadurecimento intelectual, porque nós temos pessoas que vêm das exatas, da engenharia, da computação, pessoas que vêm das humanas, do direito, da história, pessoas que vêm das sociais aplicadas, como economia, e que têm contextos ideológicos completamente diferentes também. Por exemplo, temos sociais democratas, temos liberais, temos conservadores, enfim. E são sempre pessoas dispostas a realizar um debate bem informado e saudável. Então, mesmo que, por exemplo, você mantenha suas convicções após um debate com uma pessoa com uma perspectiva diferente da sua, eu creio que é positivo porque você passa a fundamentar melhor a sua defesa, você amadurece intelectualmente nisso. E também, outra questão é que, no geral, as pessoas dentro do centrismo estão dispostas a mudar de opinião. Então, é sempre interessante ver esses debates, porque muitas vezes as pessoas saem com a ideia oposta às quais elas entraram. Então, é bem interessante estar ali dentro justamente por esse ambiente de amadurecimento intelectual. Enfim, é realmente uma experiência muito engrandecedora nesse aspecto também. Bom, outra questão relevante é o amadurecimento técnico. Nós temos pessoas dedicadas dentro dos centrismos à revisão de textos, então sempre tentamos dar um feedback bem detalhado do que pode melhorar um texto, do porquê dele ter sido aprovado, aprovado ou dele não ter sido aprovado para publicação nas nossas redes, enfim. E isso é engrandecedor tanto para quem está revisando os textos, melhorando a própria habilidade de escrita, quanto para quem recebe esse feedback. E eu acho isso algo bem relevante para quem está dentro do Centrismos produzindo conteúdo e também um amadurecimento técnico no nosso próprio setor voltado para a área técnica, né? A gente tem pessoas voltadas para análise de dados, então produção de gráficos, melhorar as habilidades em visualização de dados, enfim. E também a gente lida com questões como organização de um site, estruturação de um site, enfim. Então traz um aprendizado muito grande de novas habilidades que são muito valorizadas tanto no contexto de mercado de trabalho quanto fora. São habilidades muito úteis, né?
Muito bacana todos esses pontos que você elencou. Inclusive me lembra todos os aprendizados que a gente tem por fazer parte do Terraço Econômico. E a mim, pessoalmente, você contando esse tipo de aprendizado que você tem, me lembrou muito a minha própria trajetória dentro do Terraço Econômico, que se inicia no ano de 2016, né? No começo, com alguns artigos publicados, no meio do ano de 2016, quando eu entrei oficialmente para a equipe. E, de fato, é bastante engrandecedor isso daí, né? E eu gosto sempre de ressaltar em episódios como esses de movimentos políticos, de entidades acadêmicas, né? Você que já ouviu outros episódios aqui, já tivemos várias entidades, alguns movimentos também aqui conosco. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que é muito positivo ter essa agregação de valor que vocês apresentam, porque, no final das contas, esse engrandecimento não precisa ser puramente técnico, ou seja, aquele que você aprende só na sala de aula. E eu ouso dizer que essas capacidades além sala de aula, que são desenvolvidas justamente com experiências como a participação em um movimento, seja político, uma entidade estudantil e tudo mais, fica difícil você encontrar uma posição bacana no mercado de trabalho depois, caso você não tenha isso. Ou, ao menos, parece que fica um pouco mais tranquilo se você vai abrindo portas dessa maneira, né? Como o João contou aqui agora pra gente, você conhece muita gente, você tem acesso a muita gente, e com certeza esse tipo de trajetória, esse tipo de trilha, né? Esses passos que você vai caminhando vão deixando com que as pessoas fiquem a par das suas capacidades em determinadas atividades e em determinadas produções, e isso, no final das contas, é muito positivo. Você que está ouvindo a gente aqui, não despreze jamais o poder de agregação que tem participar de alguma coisa, de algum movimento, de alguma entidade fora da sala de aula. Muita gente vai te falar que você está na faculdade, você está na pós-graduação, onde quer que você esteja, no ensino médio, só para estudar. De fato, é importante você estude, para você ter o grau de instrução e tudo mais, porém, não despreze oportunidades como essas, porque elas, de fato, podem te agregar muito mais do que você imagina. Vamos, então, para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Mariana, minha querida, apresenta para os nossos queridos ouvintes a seguinte questão. Qual é o impacto dos centrismos em termos mais amplos, em termos sociais, em termos de quem o acompanha? Qual é o impacto que os centrismos quer deixar para quem o olha de fora e observa todos os conteúdos que são produzidos por vocês?
Passado o momento, agradecimento e mãe coruja, né? Eu queria explicar mais ou menos o impacto que isso está tendo na nossa vida e na vida de terceiros, né? Porque eu acho que quem me acompanha no Twitter já percebeu, e na Bem-Estar Capital também, foi um alcance muito rápido, eu realmente não esperava. Eu comecei a falar sobre política em junho, né? Junho de 2020 agora, tem muito pouco tempo. Até então, eu nem me dizia liberal para não criar conflito, sabe? Eu falava assim, gente, isso vai, deixa isso para lá, sabe? Não vai dar. As pessoas não sabem, fiquei quietinha. Mas aí teve não sei se foi a pandemia, acredito que tenha sido boa parte da pandemia, eu comecei a ficar com mais vontade de falar o que eu penso, entendeu? De falar, quer saber? Vou falar. E aí comecei a falar, e aí a gente se conheceu, montou um movimento, e no final do dia, as inspirações, isso que é o mais engraçado, né? Na primeira semana de movimento, a gente já, e de palpites, né? A gente já atingiu pessoas que a gente era muito fã, né? Primeiro foi o João Pinheiro, depois veio a Vera Magalhães, Helena Landau, Léo Monastério, uma galera que realmente eu não tenho nem palavra, assim, eu não tenho nem roupa para o evento, sabe? Porque são pessoas que eu sempre admirei, pessoas que sempre bateram no peito e falaram, olha, eu sou liberal, e isso aí, sabe? E depois veio o Schwartzman. Enfim, incontáveis ídolos eu estou tendo contato, sabe? O Augusto, advogado criminalista, né, que vocês devem conhecer, acredito que pelo debate, pelo grande debate da CNN, mas que quem é do mundo jurídico já é fã há muito tempo, porque é um dos maiores criminalistas do país. Quando ele me seguiu, eu quase desmaiei, e a gente combinou a entrevista, mas a gente deve ficar para 2021, né? Ele, assim, é muito doido, não tem como eu não ficar num misto de não estou acreditando nisso com, meu Deus, gratidão, é meio brega, mas é verdade, porque são pessoas que eu sou fã, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu fico lisonjeada, sabe? Principalmente por ser muito maduro, muito imaturo o movimento, assim, a gente começou em junho, a gente estava ainda se estruturando, e aí é muito esquisito você ver pessoas que você sempre admirou falando, e você, o Pedro Menezes outro dia falou, ah, eu sou fã da galera dos centrismos, e a gente assim, tipo, nossa, como assim, você é fã? Não, sabe, não tem como, a gente que é seu fã. Então, assim, é tudo muito novo, sabe? Acredito que para todos do movimento, claro, tudo tem seu lado ruim, você vê muita gente que não conhece você, julgando você, nunca leu um texto seu, nunca leu um artigo, não sabe, não tem a menor ideia de quem você é, não, nem tenta trocar uma ideia, e te julga de maneiras um pouco bizarras. Mas é aquilo, né? No final do dia a gente tem um limite de caracteres muito pouco, né, no Twitter, e uns minutinhos de um vídeo aqui, outro ali, ninguém tá salvo, né? Ninguém ninguém tá imune a erro, então vai acontecer isso, vai acontecer provavelmente muito mais, cancelamentos ou não cancelamentos, ou críticas infundadas, algumas fundadas, quando elas são embasadas a gente ouve, entendeu? A gente tenta sempre estar ali, porque, bom, bem, né? São pensamentos diferentes. O centrismo é basicamente uma tentativa de reunir a galera que não está satisfeita com a polarização, né? Ah, eu não... O famoso Gabriel Prioli, Tabata Amaral, essa galera que tá meio, eu não sou de esquerda nem de direita, não me coloquem nessas caixinhas, a gente não quer, sabe? Mas claro, se você for centro-direita, centro-esquerda, não tem problema. É só uma forma da gente reunir pessoas moderadas. É uma pós-ironia, eu gosto de brincar que é uma pós-ironia, entendeu? Porque de tanto falar, de tanto jogarem a gente pra esquerda e pra direita, a gente meio que falou, olha, tá, a gente tá no centro, entendeu? Eu, pelo menos, parto dessa filosofia, que eu vou falar minhas ideias, sabe? Eu vou falar o que eu penso, e aí você me joga pra esquerda, pra direita, não tô nem aí, sinceramente. Acho que com o nível de embasamento que a gente tem, pelo menos enquanto indivíduo, né? Se eu me digo liberal, eu estudei bastante liberalismo para me dizer liberal e saber o que eu tô falando, né? Agora, e se a pessoa achar que isso me faz fascista, comunista, enfim, bruxa, perversora dos bons costumes, tanto faz, sabe? Eu durmo com a minha consciência tranquila. Uma das minhas maiores inspirações, eu sempre falo, é a Helena Landau, porque pela coragem, por ela falar tudo na lata, por ela não estar nem aí, entendeu? Ela não tem minhas palavras, ela fala assim, eu sou liberal. E não gostou, uma pena, sabe? No final do dia, eu sei o que eu fiz, eu durmo muito bem, obrigada. E eu acho que é isso que a gente precisa, não só no movimento liberal, mas acho que faltam mulheres na política, mulheres na política que vão falar, olha, sim, eu sou isso, aquilo, e eu estudei para isso, então eu sei o que eu tô falando, tá? Não tô falando besteira, sei exatamente o que eu quero, o que eu falo, e se você entendeu errado, isso é um problema seu, sabe? Eu acho que a gente, não só mulheres, mas eu acho que no geral, a gente tem que perder um pouco do medo de se posicionar e de falar, e também se a gente errar, estamos aí, sabe? A gente vai e fala, olha, tá errado, mandem mal, vou estudar sobre esse assunto, e tá tudo bem, sabe? Porque você não é obrigado a saber de tudo, muito pelo contrário, o que eu aprendo com as pessoas não tá no gibi, sabe? Eu realmente aprendo todo dia com a galera coisas, economia, então, desde que comecei a acompanhar, a interessar por economia, eu fiquei completamente entusiasmada com o universo, assim, é uma coisa que realmente me empolgou, e parte disso veio de quê? Do centrismo, sabe? Porque antes você ficava um pouco alheio a tudo isso, principalmente a galera mais do direito, né? A gente não tem tanto contato com isso, a gente tem o básico, ainda mais um pouquinho porque eu tive experiências com direito tributário, fiz na Biomec, então a gente tem um pouquinho mais, mas ainda assim está muito longe de ser o que precisa, né? O básico, está longe do básico, digamos assim, né? De meninas toda hora me dão um hot take, né? Enfim, umas coisas que a gente vai desconstruindo e entendendo, porque realmente é uma ciência diferente e que muitas vezes a gente não tem ideia de como funciona e acaba falando um pouco de besteira e caindo em simplismos que não são interessantes para ninguém, muito menos para o debate público. Por isso que os centrismos, a gente não quer só liberal, por coincidência, vieram mais liberais, mas a gente agora fez um processo seletivo a fim de agregar mais pessoas, né? De ampliar o horizonte, né? Digamos, olha, a gente quer social-democrata, a gente quer progressistas no geral, sabe? A gente quer a galera de centro-direita, centro-esquerda, a galera, uma turma que tá aí a fim de mudar de diálogo, de debate técnico, entendeu? Sem espantalho, sem muito, 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 sem papo na língua, sabe? Sem drama. A gente quer galera boa que venha somar, sabe? A gente dá liberdade total pra pessoa fazer o textinho dela, a thread dela, tudo autoral. A gente não se mete nisso, sabe? A gente deixa lá o nome do autor. A gente tenta estar sempre aberto. Justamente porque o movimento é para isso, é para ampliar, a gente não quer uma bolha, sabe? A gente quer furar a bolha, é isso que a gente quer no final do dia. E eu acho que assim, agora que a gente já falou da nossa pretensão, de quem a gente atingiu de ídolos, né, digamos assim, essa interação que é o que faz a gente meio que ficar, caramba, você já viu... Quem tá seguindo a gente são pessoas, né? A Ilona seguiu a gente, sabe? Não dá pra contar nos dedos a quantidade de pessoas que seguiram a gente, que a gente literalmente é fã do trabalho, sabe? Eu tenho até medo de esquecer alguém, sabe? Porque é tudo tão rápido, é tudo tão novo. A gente começou em junho, sabe? E do nada, a gente já tem 5 mil seguidores, e dentre esses 5 mil seguidores, a gente tem pessoas que literalmente falam: eu sou muito fã dos centrismos. E pessoas que a gente sempre foi fã que falam: essa galera é muito boa. Então é muito novo, dá uma satisfação muito grande. Acho que a gente tá realmente no final do dia, pelo menos eu durmo muito feliz, muito satisfeita. Não saberia medir exatamente o porquê ou como, mas nada me deixa mais feliz do que ouvir pessoas de outros vertentes, outros pensamentos, falando: olha, você, apesar de liberal, é muito gente fina. Sério, se todos os liberais fossem como vocês, eu nem odiava liberal, sabe? Ou então meninos novos, meninas novas. Muito meu público sempre foi mais feminino, né? Eu sou feminista, eu sempre dialoguei, sempre militei bastante pela galera de LGBTQIA+. Então, o que eu recebo de DM, inbox e pessoas falando: meu Deus, você fala tudo que eu queria falar, mas eu não concordava mas eu não tinha coragem de falar, porque eu ia ser excluído, eu ia ser visto como fascista e não sei o quê. E no final do dia, eu não tava achando legal a caixinha que eu tinha que ficar, sabe? Então, incontáveis vezes eu recebo esse tipo de mensagem diariamente, e isso vale mais do que tudo, entendeu? Você conseguir agradar, nem que sejam, vamos supor que tenham sido só 5 pessoas, né? Exemplo, 5 pessoas, eu já tô feliz demais, sabe? Porque é muito importante no final do dia você ter alguém que você olha e fale: meu Deus, essa pessoa fala tudo que eu penso, sabe? Porque o que eu penso quando eu vejo uma Gabriela Prioli, quando eu vejo uma Tabata Amaral, é o que eu vejo quando eu penso, quando eu vejo, né, o Pedro Doria, quando eu vejo Helena Landau, são as pessoas que eu e assim, às vezes até de outros, a Marina Silva, não tenho esse purismo ideológico de falar se é de esquerda ou se é de direita, eu vou elogiar pessoas que são boas, independente do espectro político que elas estejam, sabe? Eu nem me importo com isso, eu acho que isso é infantil até. Por isso que o nome é Sem Tribos, entendeu? Eu acho muito, muito vazio você se dizer centro-esquerda, centro-direita. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô a fim de ideias e resultados. E gente boa. E tem gente boa na esquerda e tem gente boa na direita, até porque a esquerda e a direita são as coisas mais relativas que existem, né? Já dizia Bob, é uma coisa bem relativa e eu acho que isso empobrece o debate quando você se diz, eu sou de esquerda. Você já, muitas vezes, afasta uma outra galera. E quando você se diz de direita, você afasta ainda muito mais. Então, que tal debatermos ideias sem esse purismo ideológico, né? Porque eu acho que se a gente quisesse uma coisa dogmática, a gente faria a gente seguiria os padrões como se filiaria um partido e estaríamos lá seguindo o caminho óbvio, né? Mas não, a gente quer realmente pessoas que estejam a fim de como é que eu posso dizer? De acrescentar, de transformar, ainda que pareça utópico, sabe? Transformar o debate público, permitir o diálogo, pessoas que estão afim de sentar e falar, cara, vamos ver o que a gente tem em comum. Eu costumo sempre elogiar o Marcelo Freixo, que é uma pessoa que sempre que ele é convidado para debater, ele é sempre muito disposto a debater, ele fala, olha, vamos começar das nossas convergências, vamos lá. Soube que você faz isso, então, eu também gosto disso. Eu acho que é isso que falta, entendeu? Eu acho que você não ganha nada sendo chamado de... ou sendo chamado ou chamando alguém de fascista e comunista e terraplanista e não sei. Vamos trocar uma ideia. Às vezes você vai mudar no final do debate, vai olhar e vai falar, olha, que legal, gostei disso aí. Eu já perdi as contas, eu perdi realmente. Antes eu printava, eu ficava toda feliz. Agora eu já não tenho mais o controle de quantas pessoas vieram elogiar o nosso trabalho, sabe? Anônimos mesmo, assim, não tô nem falando só dos fãs, falando especialmente de pessoas anônimas que falaram, meu Deus, eu finalmente encontrei um lugar que descreve o que eu penso, que fala o que eu queria falar e que me deixa elogiar o fulaninho do partido X e do partido Y sem ser chamado de fascista, comunista, enfim. É você realmente não ter medo de falar as suas ideias, sabe? Você não tem que ter medo de expor ideias, de você elogiar, sabe? Se você gostou da campanha X ou da campanha Y, tá tudo bem, sabe? Você é mais do que isso, sabe? Você tá ali pra debater, você pode olhar e falar, caramba, fulaninho evoluiu. Nossa, isso aqui eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas isso é bem interessante. Nossa, olha esse pensador aqui que eu nunca tinha conhecido. E ele entende, a gente quer trazer conhecimento e conhecimento técnico. E é isso que a gente tem conseguido fazer, eu digo isso com muita tranquilidade, porque a nossa galera de economia é muito boa, a nossa galera jurídica é muito boa também, claro que vou puxar minha sardinha para minha galera, mas é verdade, assim, a gente o resultado está sendo imensurável, eu não sei dizer exatamente, eu sou suspeita, óbvio, mas não poderia estar melhor, eu acho que num movimento que nasceu tão recentemente, eu sinceramente não conseguiria vislumbrar um resultado melhor, sabe? Nascemos em 2020, estamos encerrando 2020 agora em dezembro, e um crescimento que me deixa feliz basicamente de 7 dias na semana, quase, eu diria que os 7 dias na semana eu fico feliz. Se eu tiver uma vez ou duas vezes por mês que me traga algum tipo de preocupação ou de problema, já é muito, entendeu? Então, ainda que tenha vez ou outra algum probleminha, meu Deus do céu, é nada, sabe? São, tipo, é irrisório perto de tudo que a gente está conseguindo e conquistando, e da gente boa, da gente bacana, que a gente está tendo acesso, que a gente está conhecendo, sabe? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que apanha dos dois lados, né? Mas estamos aí, estamos dispostos, e seja você de esquerda, de direita ou que nem eu, que não ligue para isso, que acho isso uma bobagem, né? Conheça o nosso projeto, a gente fez projeto seletivo recentemente e foi muito, foi uma honra ouvir tudo aquilo, sabe? A gente falou, meu Deus, você que vai me entrevistar, você é a Mariana. E eu tipo assim, gente, pelo amor de Deus, cara, não, eu tô, sabe? Não existe isso. E gente falando, ai, os centrismos. E aí meus amigos, que eram amigos, tipo, conhecidos e tal, falando assim, fulaninho tá querendo muito saber se vai ser aprovado. E a gente assim, meu Deus. Cara, a gente começou em junho. Como assim tem gente ansiosa, sabe? Ansiosa, eu fico com uma entrevista de emprego num escritório mega, bosta grande, sabe? Então, é muito doido. Não caiu a ficha. É super life-changing e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Foi um presentão de 2020, sério. Não, eu fico cada vez mais feliz. Eu queria agradecer de verdade a oportunidade. E é isso, assim, eu vou tentar falar menos porque você tinha me dado um tema e eu acho que eu já falei demais para variar um pouquinho.
Uma coisa muito interessante que a pandemia trouxe foi justamente esse aproximar de pontas. Até antes dela, muito do que aconteceu nesse ano era basicamente evento fechado para quem conseguia ir, para quem tinha determinado acesso. E esse ano, né, eu gosto sempre de lembrar desse caso, que para mim é um caso bastante emblemático, até a conferência anual de acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa, né, do Warren Buffett, que é uma das pessoas mais ricas do mundo aí, que era um evento totalmente fechado, não vou dizer secreto, né, provavelmente a imprensa dos Estados Unidos deveria cobrir isso e tudo mais, mas esse evento, que era basicamente para quem é acionista, foi transmitido ao vivo pro mundo inteiro, para quem quisesse assistir. Esse tipo de coisa, na minha humilde opinião, é uma revolução do acesso à informação. É muito interessante esse ampliar de fronteiras. Isso já era alguma coisa que acontecia devido à internet. De fato, você tá no Brasil, você conseguia assistir um evento nos Estados Unidos e tudo mais, mas era uma coisa um pouco mais fechada. Nessa digitalização no tranco que a gente observou no ano de 2020, parece que tudo ficou ainda mais próximo. O acesso ao conteúdo e a grandes personalidades que fizeram e fazem parte da construção do país ficam mais possíveis após tudo isso que aconteceu nesse ano nosso. A reunião de pessoas moderadas que o movimento de vocês realiza é importante para ampliar a discussão de como não só a gente não precisa de extremos, como também, preparem-se aí alguns para ouvir, que vai ser um pouco surpreendente, temos sim opções fora dos extremos. Sempre tivemos, sempre. Mantenham essa frase em mente, porque com certeza nas próximas eleições, caso as questões continuem politicamente acirradas, nós vamos ter novamente aquela discussão, se não votar nesse aqui, vai voltar o outro e tudo mais. Sempre tivemos e sempre vamos ter opções fora dos extremos. E o trabalho que o centrismo faz para discutir essas opções, discutir essas ideias e até mais as ideias do que necessariamente as pessoas, é uma coisa muito, muito, muito interessante. E é claro também, né? Outra grande coisa é falar desse traduzir de pautas sem ser simplista, né? Isso também ajuda muito. É trazer quem sabe de um assunto para que esse assunto possa ter um alcance um pouco maior. Trabalho, inclusive, que de alguma maneira nós também fazemos no Terraço Econômico, aqui no Terraço Cash, nesses episódios especiais, né, que a gente recebe os convidados especiais, fala sobre temas relevantes, mas é importante você trazer quem sabe o que está falando, né? Quem está gerando mudanças, quem conhece, quem tem um conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, tirar daquela boa e velha Torre de Marfim, em que as pessoas que sabem muito, os grandes sábios e doutores e tudo mais, ficam lá discutindo entre si, trazer isso para o debate público, porque no final do dia isso tem muito a acrescentar. E por último, eu só gostaria de dizer que eu tenho mais uma enorme concordância, Mariana, com isso que você falou do movimento de vocês, que é a seguinte: não importa se é esquerda ou se é direita, o que importa é que tenha boas ideias e que com essas boas ideias, resultados positivos em termos econômicos, sociais e políticos possam ser gerados. Ou como diz aquela velha frase que foi dita inicialmente num contexto talvez um pouco controverso, mas não importa a cor do gato, o importante é que caça o rato. Não importa se é uma política de direita ou de esquerda, o importante é que o Estado tem que estar lá para quem precisa dele. Não importa se é uma política do PSOL ou uma política do Democratas, o que importa é que a gente acabe reduzindo a situação de pobreza extrema no Brasil. E coisas como essa, entendeu? Esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, o centrismo faz de uma maneira muito interessante e recomendamos aí que vocês acompanhem os trabalhos deles, porque são bem, bem, bem legais mesmo. Vamos nos despedindo então dos nossos queridos participantes do Centrismos aqui neste episódio número 222 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Marcel, por ter participado e contado um pouquinho pra gente sobre a história do Centrismos.
Ô Caio, eu que agradeço assim a oportunidade mais uma vez e é isso aí, até mais.
Obrigado também, João, por contar pra gente qual é o diferencial pra quem faz parte do Centrismos.
É isso, pessoal, obrigado por nos ouvir e até mais.
E também muito obrigado, minha querida Mariana, por ter apresentado pra gente qual é o impacto que vocês querem deixar pra quem acompanha os materiais, os conteúdos e os diversos itens produzidos por vocês aí ao longo do tempo.
E é isso, gente. De verdade, queria, de coração, obrigada mesmo pelo espaço, pelo reconhecimento. Se você tem alguma crítica, alguma coisa assim, troca ideia com a gente é super aberto. É difícil vai ser você não gostar da galera, sabe? E de mim também. Tô brincando. Mas é que eu sou coruja demais, não tem como não.
Então é isso, né, meus queridos? Você que nos acompanha andando na esteira, dando aquela volta de bike, no intervalo do home office, no deslocamento pro trabalho, você que eventualmente aí, infelizmente, tá no hospital esperando alguém sair de uma cirurgia, de algum procedimento e por algum motivo você deu mandada aí nos podcasts que a galera anda ouvindo e você nos achou, independente de como você chegou até este podcast, em nome da equipe do Terraço Econômico, nós agradecemos imensamente a sua audiência. É devido a essa audiência que estamos aqui compenetrados a trazer para vocês semanalmente conteúdos que possam agregar para vocês. Às sextas-feiras, com nossa equipe do Terraço Econômico, discutindo os pontos mais relevantes e que você precisa saber da economia e da política. E às terças-feiras, com convidados especiais sobre temas especiais, sobre movimentos, sobre entidades estudantis e assim vai. Estou aqui novamente para lembrar a vocês que nós do Terraço Econômico temos um e-book. Recentemente nós lançamos um e-book sobre 10 motivos que você tem para aprender economia, coisas que são do dia a dia, uma linguagem bastante fácil, bastante didática. Tá aqui na descrição deste episódio, independente do agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo, tá aqui na descrição deste episódio. Recomendamos enormemente que você baixe, modéstia à parte, porque este que vos fala é um dos autores, mas está um material muito interessante se você já sabe de economia, para você aprender a tratar sobre alguns temas bastante relevantes com pessoas que ou não entendem muito de economia ou propalam aí diversas inverdades. Eu não tô nem falando de questão de opinião, não. É coisa de restrição orçamentária, função de utilidade, trade-off. São os temas, assim, que para os economistas são meio que dados, mas que têm uma relação com a realidade muito grande. Então, por esse motivo, recomendamos que você faça o download. O link tá aqui na descrição desse episódio. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. E não se esqueça, é claro, que todos os nossos conteúdos, inclusive o e-book que eu acabei de falar novamente, estão lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos demanda. E até o próximo episódio.